Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Vocação, chamado e eleição. Capítulo 6. O absurdo conceito do chamado de tempo parcial ou do chamado de tempo integral. Em diversos grupos cristãos, ou que se denomina cristãos apesar de nem sempre o serem de fato, ocorre uma recorrente questão, a saber, um cristão deveria viver o seu chamado ou sua vocação em tempo integral ou em tempo parcial. Ora, se o soberano chamado, ou a vocação, de Deus para um cristão é a salvação eterna, uma vida como salvo em Cristo, a vida eterna por ter Cristo no coração e a novidade de vida pela comunhão com Cristo, como poderia o chamado de Deus para os cristãos ser de tempo parcial? Se o chamado de um cristão é para ele viver para o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, também é um chamado para o viver e andar como um filho de Deus, como nova criatura, como alguém que alcançou a luz e que em tudo é chamado para servir a Cristo, ser instrumento de justiça, e assim por diante, como poderia o cristão pensar em adotar uma postura de atender parcialmente à soberana vocação de Deus para a sua vida? Poderia alguém ser meio salvo? Poderia alguém alcançar meia vida eterna? Poderia o chamado de Deus ser para uma fração de comunhão com Cristo? Poderia o cristão almejar viver para o propósito de Deus em alguns momentos da sua vida e escolher viver voluntariamente contrário ao propósito de Deus em outros, e ainda esperar estar vivendo segundo a vontade do Senhor no aspecto geral? Poderia um cristão almejar ser meio guiado pelo Espírito Santo e na outra metade querer depender da sua carne? Poderia um cristão querer ajuntar e querer deliberadamente espalhar ao mesmo tempo, aguardando estar assim servindo a Cristo? Poderia o cristão eleger os momentos em que ele será a favor de Cristo e os momentos que será contra Cristo? Poderia o chamado de Deus objetivar que as pessoas fossem filhos parciais de Deus e, simultaneamente, filhos parciais do mundo ou do reino das trevas? Poderia o cristão ser chamado pelo Senhor a eleger ser dedicado à luz em alguns momentos e querer ser servo das trevas em outros? Poderia o cristão ser chamado pelo Senhor a escolher em que atividades ele será instrumento de justiça e em quais será instrumento de injustiça? Considerando que em tudo um cristão é chamado a viver e andar de forma que coopere com o propósito eterno de Deus de convergir tudo em Cristo Jesus, segundo a graça de Deus, não há espaço para a cogitação de que o chamado soberano de Deus para os cristãos possa ser de tempo parcial, como se estes fossem chamados a serem cristãos em algumas coisas e não em outras. Ocasionalmente, um cristão pode incorrer em pecado na vida diária, afastar-se momentaneamente do chamado soberano de Deus e desviar-se do viver e andar como nova criatura em Cristo e como filho de Deus. Porém, diante de situações como estas, o cristão é chamado a se arrepender e retornar ao que lhe é apropriado. Um aspecto que mostra que o chamado ou a vocação de Deus para os seres humanos não é uma proposta que poderia ser fracionada, como se Deus supostamente estivesse de acordo com uma pessoa escolher viver parcialmente com Deus em alguns momentos e dissociada da vontade do Senhor em outros. Quando uma pessoa genuinamente recebe o novo nascimento em Cristo, ela é constituída como nova criatura no Senhor. E assim, não convém que ela tente dividir o chamado de ser filho de Deus, objetivando com isto somente ser parcialmente filho da luz a fim de poder se dedicar a não ser filho de Deus em outros momentos. Pode ocorrer a situação em que um cristão ainda não esteja consciente de todas as implicações do seu chamado para ser filho da luz integralmente, ou nem saiba ainda como é a vida segundo a nova criatura. Porém, um cristão jamais deveria pensar que ele é chamado para ser filho de Deus em alguns momentos e deixar de ser em outros. Ou ainda pior, pensar que o chamado de Deus é para que ele seja santo, separado no Senhor, em algumas atividades e em outras não. pensar que uma pessoa é chamada para servir a Deus parcialmente é carecer da compreensão dos principais aspectos do chamado de Deus para a nova criatura, ou inclusive, é o pensamento de quem ainda não experimentou de fato o novo nascimento no Senhor. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 5, 3 até 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? A título de ressalva, nos temas abordados no ensino sistêmico sobre a vida cristã, por diversas vezes quando é feita uma referência às Escrituras nas quais é mencionada a palavra mandamentos de Deus, nós temos procurado ressaltar que estes não são os mandamentos da lei de Moisés. Os mandamentos da lei de Moisés foram cumpridos por Cristo e em seguida revogados pelo Senhor devido à fraqueza e inutilidade deles, conforme já mencionamos em capítulos anteriores e cujo tema encontra-se amplamente abordado também no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, em relação aos quais relembramos que Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, entendemos ser propício ressaltar repetidamente o fim da lei de Moisés para aqueles que estão em Cristo, pois é a partir da mentalidade associada à lei de Moisés, e similares a ela, que derivam as conceituações equivocadas de servos em tempo parcial ou servos em tempo integral. Os sacerdotes e levitas eram servos dos serviços denominados de espiritualmente especiais ou considerados por alguns como os serviços de tempo integral. O povo, por sua vez, frequentava as reuniões dirigidas pelos servos de tempo integral e depois se dedicava às suas atividades corriqueiras ou do seu dia a dia, consideradas por alguns deles como não tão espirituais ou vistos equivocadamente por muitos como serviços denominados de seculares. E apesar de Deus, por meio de Cristo Jesus, já ter declarado revogada a lei da antiga aliança, o tipo de mentalidade ou pensamento sobre chamados que era difundido sob a lei de Moisés insiste em querer retornar de geração em geração, tentando, inclusive, se impor sobre o entendimento do chamado, ou da vocação, dos cristãos, visando corrompê-lo aos moldes daquilo que já foi revogado diante do Senhor. Pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sepultamento e pela sua ressurreição dentre os mortos, Deus revogou toda a validade, diante dele, do sacerdócio segundo a ordem de Arão, dos serviços dos levitas, de toda a obrigatoriedade da lei, assim como de seus sacrifícios, dízimos e ofertas, pois ele tornou obsoleta diante dele toda a lei de Moisés. E uma vez que foram revogadas as funções que eram a razão dos chamados, das ofertas e dízimos da lei de Moisés, tanto os chamados, bem como as ofertas, dízimos e rituais que se faziam em torno da antiga lei já não têm mais validade diante de Deus. Assim, é necessário que fique notório que um cristão, como nova criatura em Cristo, tem outro tipo de chamado do que o tipo de vocação sob a antiga aliança e que, por isto, é inapropriado pensar sobre o chamado de um cristão nos termos da antiquada aliança ou da consagração e o tempo de dedicação a ele como era na aliança revogada pelo Senhor. Todo cristão é igualmente chamado para ser filho do Deus Altíssimo. E como filho do Pai Celestial, todo cristão é chamado a ser um representante da família celestial de Deus no presente mundo continuamente ou em tempo integral. Um cristão não é chamado para viver diferentemente da vida dissoluta do mundo pelo fato de ter sobre ele as proibições e regras da lei de Moisés, pois não as tem de fato. Pelo contrário, um cristão é chamado a viver e andar de forma diferenciada por causa do propósito eterno de Deus e porque tem disponível uma nova condição no Senhor. Um cristão é chamado para viver e andar em tudo sob o entendimento de que em Cristo Jesus está a única forma digna e benéfica de vida. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado. Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Um cristão tem ou deveria ter o fazer tudo como para o Senhor Jesus Cristo como uma meta central da sua vida, pois pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor, ele se tornou em um filho do Pai das luzes e irmão de Cristo Jesus. E como tal, ele tem um chamado a se portar em todo o tempo e em todas as ações como um filho do Deus eterno. Efésios 5, 1-5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 23-24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Perguntamos, então, novamente, por que um cristão deveria almejar fazer tudo, em tempo integral e não em tempo parcial, para a glória de Deus? Um cristão é chamado para viver e andar no mundo integralmente segundo a vontade de Deus porque ele é parte da família de Deus, foi feito filho da luz no Senhor e não deveria almejar deixar de ser o que ele passou a ser em Cristo Jesus. Um cristão pode ser chamado para dedicar um tempo parcial da sua vida a uma obra, trabalho ou serviço específico que Deus o convida ou chama para fazer. Entretanto, um cristão não é chamado a dedicar-se integralmente a uma obra, trabalho ou serviço específico, mesmo tendo sido chamado por Deus para uma tarefa em particular, pois o soberano chamado para a comunhão com Cristo não pode ser substituído por quaisquer outras obras, trabalhos ou serviços. E se um cristão trocar o chamado supremo de em tudo ser guiado pelo Espírito do Senhor pelo chamado do fazer obras ou atender a chamados específicos, ele pode, inclusive, chegar a ponto extremo de ver o seu candeeiro ser removido do seu lugar, conforme também já visto anteriormente. Lembramos aqui ainda, que candeeiro representa o símbolo do meio pelo qual Deus manifesta a sua luz no coração de uma pessoa, ou seja, a presença e a unção do Espírito Santo no coração daquele que veio a ser constituído em Cristo como nova criatura. Um aspecto que nos adverte de que uma pessoa sem o candeeiro de Deus no coração é uma pessoa que carece da direção de Deus, embora ainda possa estar intensamente dedicada a atividades no mundo presente que lhe pareçam ser o chamado de Deus para ela, conforme menciona o texto a seguir. Apocalipse 2, 2 até 5. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Portanto, 1 Tessalonicenses 5, 19. Não extingais o Espírito. O primeiro amor de um cristão sempre deveria ser um só, a saber, o amor a Deus Pai, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. E este amor, todo cristão é chamado a praticar em tempo integral. Assim, dizer que a dedicação a certo tipo de ministério deve ser de tempo integral simplesmente contraria o soberano chamado para o qual todos os cristãos são chamados. E este conceito nem faz sentido algum na condição de nova criatura, pois ninguém consegue se dedicar de fato integralmente a um tipo de chamado para um ministério ou obra específica, visto que todo ser humano está rodeado de uma série de outras atividades que fazem parte da vida corriqueira. Um chamado para obras específicas jamais deveria tomar o lugar do chamado de em tudo viver e andar como filho de Deus e do chamado para a comunhão com Cristo para por ele ser instruído nas mais diversas áreas da vida. Um chamado para alguma obra em particular jamais deveria ser visto como um motivo para um cristão deixar da sua essência de ser cristão, filho de Deus, filho da luz e instrumento da justiça do Senhor nos mais diversos aspectos de sua vida. Deus chama aqueles que estão em Cristo Jesus a terem uma vida integral na condição de nova criatura que a eles foi concedida. E isto, sendo repetitivo, envolve todos os aspectos das suas vidas e não somente um serviço específico ao qual uma pessoa supostamente teria que se dedicar ininterruptamente para ser considerada como alguém que serve a Cristo integralmente. Se, por exemplo, uma mãe cuida dos seus filhos em conformidade com vontade de Deus e faz os seus demais afazeres segundo Deus a guia por meio da comunhão com Ele, ela está vivendo em tempo integral o chamado soberano do Senhor para a sua vida. E isto, igualmente, se aplica ao pai que anda sob a instrução do Senhor no cuidado dos seus filhos e nas mais diversas áreas de sua vida. Deus chama todas as pessoas para serem salvas em Cristo pela graça, mediante a fé no Senhor. Porém, uma vez que alguém recebe a salvação, ele também recebe o nome segundo o Senhor da sua vida, Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo, um indivíduo passa a ser chamado de cristão. E sob este nome, todos os cristãos são igualmente chamados a viverem e andarem em todo tempo ou em tempo integral. Como cristãos, os filhos de Deus são chamados para estarem sempre em Cristo pela comunhão com o Senhor. E isto, para serem fortalecidos nele em tudo e em todos os momentos de sua nova vida como cristãos, quer estejam sozinhos, em família, ou envolvidos com qualquer outro trabalho ou atividade. Em Cristo, o cristão tem os seus olhos abertos para ver quem ele é em Deus para que também há nele por ser, em tudo, aquilo que veio a ser no Senhor. Depois que o cristão sabe quem ele é no Senhor, ele também sabe que pode agir pela graça celestial como nova criatura em tudo o que faz. Em sua nova condição, o Senhor pode designá-lo com liberdade às tarefas nas quais quer que este cristão atue, e inclusive pode vir a lhe instruir para ainda permanecer na mesma profissão na qual ele já estava atuando antes de conhecer a Cristo para ali agora ser um instrumento para a glória de Deus. Em sua nova condição em Cristo, um indivíduo tem um novo coração e tem a Cristo habitando nele para lhe dar suporte para que em tudo viva para a glória do seu Senhor. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Jeremias 32, 39 até 40. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Todo cristão é chamado para ser separado para o Senhor para, em tudo, viver e andar na luz do Senhor, independentemente de qual área profissional que o Senhor o chamar para atuar. Uma pessoa que é genuinamente cristã, mesmo que não saiba ainda se há um chamado específico de Deus para ela, é mais útil ao Senhor para promover luz e justiça do que qualquer outro que diz ter um grande chamado especial, mas que é semeador de injustiças ou ações contrárias ao reino de Deus. Ao escrever as suas cartas aos cristãos em algumas cidades, Paulo não faz distinção de classes especiais de cristãos, mas escreve princípios de vida a serem vividos por todos os cristãos, conforme exemplificado abaixo. 1 Coríntios 1, 2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Todas as pessoas são chamadas para a salvação em Cristo Jesus, e todos aqueles que a recebem são denominados como os santos de Deus. As Escrituras não denominam de santos somente a alguns poucos como intentam alegar aqueles que supostamente atribuem santidade a outros por causa das obras destes e não por causa da graça e da justiça que Deus concede a todos os que creem em Cristo Jesus. Notemos mais uma vez que todos os amados de Deus são chamados para viverem e andarem como santos, como os separados ou escolhidos do Senhor para encontrarem-se nele em tudo o que fazem e em todo o tempo. Na lei de Moisés, havia uma vocação em que somente alguns eram chamados para viverem separados para servir ao Senhor de forma diferenciada e procurarem se achegar mais intensamente à presença de Deus. Entretanto, em Cristo Jesus, isto nunca foi previsto para ser assim, pois todos os amados são chamados para serem integralmente do Senhor, independente de suas profissões e dos locais em que vivem, sob o risco de que se não forem do Senhor, eles também não estarão aptas a desfrutar da vida concedida pelo Espírito do Senhor. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para uma pessoa ser considerada santa, ela necessita ser separada para um propósito especial. Entretanto, toda pessoa que chegou à condição de nova criatura em Cristo já é uma pessoa especialmente separada pelo mesmo e único sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário para a salvação de todos os seres humanos. 2 Coríntios 5, 14 até 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Todo cristão, ou todo aquele que é nascido em Cristo Jesus como nova criatura, tem o chamado de viver e andar integralmente no Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor chamar uma pessoa a permanecer na posição de um trabalho que ela já tinha antes de vir a Cristo, é também nesta posição de trabalho que ela é chamada a andar no Senhor e para a sua glória, conforme já mencionamos acima. Portanto, se uma pessoa está vivendo e andando segundo a vontade de Deus ou conforme o Senhor a guia por meio do seu Espírito Santo, ela está em tempo integral vivendo no chamado de Deus para viver e andar em Cristo, independentemente das áreas, obras, trabalhos e serviços que o Senhor a instruir a atuar. É impossível enumerarmos todas as funções e profissões das pessoas no mundo e para as quais podem vir a ser chamadas por Deus para atuarem, pois poderíamos nos lembrar de algumas e de outras não. Porém, quer na função de filho, filha, marido, esposa, pai, mãe, irmão, irmã, profissional do campo ou da cidade, se um indivíduo é cristão, ele é chamado para viver como filho de Deus onde o Senhor o guiar para estar, tendo a promessa de que também a recompensa da sua herança virá do Senhor. Desta forma, o que determina se um cristão está adotando uma postura de viver integralmente ou não em Cristo Jesus não é primordialmente uma obra, trabalho ou serviço no qual ele atua, mas, sim, se no que ele atua é aquilo que o Senhor o chamou para estar, ainda que para as outras pessoas a sua atuação possa parecer pouco expressiva ou não especial. 1 Coríntios 1, 26-31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Há pessoas que alegam que um indivíduo somente está atendendo um chamado ou uma vocação do Senhor se ele for especificamente um pregador do Evangelho ou se ele estiver envolvido em um ministério especial de servir aos irmãos de fé. Estes, porém, esquecem ou desprezam o fato de que todos os cristãos são chamados a ser sal da terra e luz do mundo, e de que todos os cristãos são chamados a servirem mutuamente uns aos outros. Assunto abordado mais amplamente também nos temas O Cristão no Mundo em Geral, Obras, Trabalhos e Serviços, Toda Boa Dádiva e Todo Dom Perfeito. Ainda que haja filhos que se abstenham mais de viverem e andarem em conformidade com a condição de filhos para a qual são chamados em Deus, da parte de Deus e da sua soberana vocação em Cristo Jesus, todos os filhos são igualmente chamados para conhecerem e viverem em tempo integral esta posição para a qual são chamados em Deus. Se muitos pais terrenos já consideram os seus filhos ou filhas como sendo seus filhos ou filhas em tempo integral, sendo a condição de filhos ou filhas uma característica de quem serão sempre para eles, muito mais o Pai Celestial chama os seus filhos e filhas para serem filhos e filhas dele e viverem como tais também em todo o tempo. Romanos 8, 16, e até 19 até 21. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Jeremias 3, 19. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai, me chamarás e de mim não te desviarás.